temos aqui duas presenças ilustres que vão puxar o microfone para perto delas agora. E eu tenho muita satisfação, já vou agradecer ao Fábio Maigarten pela indicação, porque eu tenho presenças ilustres aqui hoje. Hoje eu vou conversar e agora eu vou explicar uma coisa para as pessoas que as pessoas não entendem. Só é doutor quem estuda para fazer doutorado. Não importa se é professor, se é biólogo, se é agrônomo, se é professor de educação física, se é professor de matemática, se... Não importa a profissão, mas tendo feito universidade e depois fez mestrado e depois doutorado, é doutor. Às vezes a gente chama um médico de doutor, ele só é doutor se ele fizer doutorado. E eu vou conversar com duas doutoras agora. Por que doutoras? Porque elas fizeram doutorado. E elas não usam, elas não são chamadas de doutoras, mas elas são doutoras em agronomia. A doutora Angélica Reolon da Costa, que é bióloga com doutorado em agronomia, e a doutora Rosiane Castoldi da Costa, que é bióloga também, com doutorado em agronomia. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas.
Bom dia.
Bom dia.
Olha só, elas estão aqui hoje para conversar com a gente. Eu quis fazer esse destaque, gurias. Eu sei, são jovens. E eu quis fazer esse destaque porque as pessoas não fazem essa distinção. Mas eu acho que vocês passaram muito tempo da vida de vocês estudando para alcançar isso. Não que vá fazer diferença vocês colocarem o DR na frente, mas faz diferença pela dificuldade que vocês enfrentaram, porque não é fácil. Não é fácil passar pela universidade, não é fácil fazer um mestrado, porque é muito tempo de estudo e vocês têm que apresentar algo inédito para a banca examinadora. Depois disso, vocês têm que se qualificar para fazer um doutorado, tem provas antes, e depois disso são mais alguns anos de estudo e muita dedicação, porque não é qualquer um que consegue fazer um doutorado, é investimento financeiro, é investimento intelectual, e depois vocês têm que ir lá na frente de uma porção de pessoas extremamente qualificadas e defender uma tese e ser aprovado. Então, é mérito, né? Mérito, porque um DR na frente é mérito. Primeiro lugar, parabéns.
Obrigada.
A vocês por isso. E parabéns também pelo empreendedorismo de vocês e mais ainda, por vocês virem aplicar aqui na nossa região, né, o que vocês estudaram e levaram muito tempo para conseguir. Por que as meninas estão aqui hoje? Porque elas têm, além de serem empreendedoras, elas trabalham com produção de mudas de morangueiro. Eu ia falar moranguinho, mas eu já aprendi que moranguinho é a fruta. Morangueiro, o mosquito me pegou. Morangueiro é a parte verde,
a planta.
É a planta que vai produzir a fruta que é o moranguinho. É isso?
Isso.
Bom, estou aprendendo com as doutoras. Quem vai falar comigo primeiro? Quem vai me contar um pouquinho? Não, primeiro eu vou perguntar. Quem tem um pouquinho mais de idade que a outra?
É a mesma idade.
Não, mas não nasceram no mesmo dia. Quem é a mais velha?
Eu não sou um dia mais velha que a Rosiane.
Um dia. Então, tu que é bem mais velha, Angélica. Conta um pouquinho da tua história pra gente.
Bom, da nossa história... Da minha história, então...
É da tua.
Da minha.
Que é bem mais velha,
bem mais velha
do que a Rosiane.
Eu acho que a minha história e a da Rosiane, elas...
Se confundem.
Se confundem, né? Bem. Então, vamos começar. Eu nasci dia 11 de junho, né? Rosiane dia 12, no mesmo hospital, com algumas horas de diferença.
Que legal isso, né?
Estudamos desde a pré-escola juntas. Nos separamos, né, durante o ensino médio e depois a graduação, que cada uma fez em universidades diferentes. E depois nos reencontramos, né, e moramos juntas aí durante mestrado, doutorado Uns 7, 8 anos.
Fala perto do microfone, tu não
então,
pode.
Então, falando, focando na minha história, né? Eu sou filha de produtores rurais, né? Minha mãe é viúva, né? Meu pai é falecido já há uns 20 anos. Então, a minha mãe que gerenciou, né, a propriedade que nós temos e trabalhou aí durante todo esse tempo sozinha, né? Para dar estudo, né, como falam lá no interior, para as filhas, né, buscando aí sempre um futuro melhor.
Aonde que é?
Na Santo Inácio.
Santo Inácio.
É interior aqui do Espumoso.
Uhum.
Então, fui estudar, fiz magistério primeiramente, depois biologia, dei aula aí nesse intervalo para ensino fundamental, ensino médio, durante os 2 anos, e daí, conversando com a Rosiane, né, que já estava em Passo Fundo, veio a oportunidade de me qualificar e fazer um mestrado e, posteriormente, seguir no doutorado.
Por que biologia?
Eu sempre gostei de genética, sempre gostei das biotecnologias e uma professora minha de ensino médio me inspirou muito também pela forma como ela dava aula.
O teu ensino médio foi feito onde?
No Rui Piegas.
Não quer falar quem é a professora? Eu não lembro o nome.
Não lembro o nome, você não existe.
A inspiração sem nome, tá bom.
É a inspiração sem nome, mas... e fui fazer. Só que, na verdade, eu meio que me equivoquei, né? Porque eu achava que biologia não tinha matemática, né? Porque eu odiava números, né? Quando eu cheguei lá, bem pelo contrário, né?
A biologia não é brinquedo.
Não, então, mas eu gosto da área, gosto mais ainda da parte de plantas, né?
Uhum.
E daí eu pude, com a especialização, juntar, né, todos esses gostos. Mas fiz a especialização, né, com o objetivo de me tornar professora universitária e pesquisadora. Fui, por 9 anos, professora universitária. Tive oportunidade aí...
Começou criança da aula, né?
Da aula...
Porque ela me parece bastante jovem.
Tenho 39 anos.
Começou criança da
Sim,
aula, então.
É.
Porque, meu Deus do céu.
Faz tempo. E, resumindo, né? Trabalhei durante 9 anos aí como professora universitária, cursos de agronomia, também de enfermagem, engenharia de produção, passando aí por vários componentes. E o ano passado, né, teve uma mudança de chave muito grande, principalmente pós-pandemia, né?
Uhum.
A questão da mudança de realidade dentro das universidades, uma transição para o ensino híbrido, que se chama.
Sim.
E é uma realidade, assim, muito diferente da forma como eu trabalhei e gostava de trabalhar.
Assim, porque tu tem, na verdade, eu creio que tu tenha que, a pesquisa tu tem que manusear, principalmente
Isso.
na biologia, né?
Sim. Ela é muito prática, né?
Sim.
E daí, nesse contexto todo, surgiu uma oportunidade de voltar, né, para a região. E eu comecei a ver a minha qualificação de outra forma, né? Eu pensava que eu tinha que me aposentar e morrer dentro de uma universidade, porque eu me qualifiquei, então não poderia voltar para as minhas raízes. Então, eu comecei a abrir os olhos e perceber que eu poderia usar a minha qualificação para voltar, empreender e aplicar isso de outras formas, né? E daí que surgiu, né, a nossa empresa, que é a Trifólio Tech Mudas Biotecnológicas.
Meu Deus, o nome já é bem de pesquisadora. Como é que é o nome?
Trifólio Tech.
Trifólio.
Com 3 na frente. Três Fólio Tech Mudas Fólio Biotecnológicas.
Tech Mudas. Meu Deus, mudas. É bem nome de biologia, mudas. Depois você vai escrever esse nome para mim. Agora me lembrei da minha professora, como era o nome? Por que a gente esquece o nome da professora de biologia?
Não sei.
Gente do céu, Yolanda, não era Yolanda. Esqueci o nome da minha professora de biologia.
Viu só.
Gente, e agora tu tá morando...
Voltei a morar ali na propriedade com a minha mãe, né, a gente auxiliar a questão ali, né, da gestão, com outros projetos ali junto com ela também, e com a Rosiane, né, frente a esse empreendimento, que para a região é inovador, que não tem, junto com as tecnologias que nós estamos usando na forma de produzir essa multa.
Bom, as tecnologias vamos falar depois, porque agora eu quero saber a história da Rosiane, que é muito mais nova que tu.
É, muito mais nova.
Muito mais nova. Bom dia, Rosiane.
Na verdade, como a Angélica falou, a nossa história se cruza, né? Nossa caminhada se cruza várias vezes aí. Né? Então, também fiz ensino fundamental na Campina Redonda, né? Hoje é escola técnica.
Uhum.
Né? Depois, o ensino médio, a gente se separou um pouquinho. Eu fiz em Alto Alegre, né? Na escola Barão. E depois disso, então, fui para Passo Fundo fazer o curso de, primeiramente, História. Fiz um ano na faculdade de História e depois, então, acabei mudando, né, para Biologia, que era a área que, desde o início, eu já me identificava. E depois disso, então, né, finalizando o curso, eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado, né, já em Agronomia, né, em função de trabalhar já no final do curso de Biologia, direcionando já o meu TCC para a área de Agronomia, né? Então, abriu essa oportunidade e eu acabei entrando no mestrado. E nesse meio tempo, então, a gente sempre trocava uma ideia, eu e a Angélica, né? E foi um período de férias que eu vim na casa dela e disse, por que que, né? Uhum. Você não tenta, né, entrar também no mestrado? E foi aí, então, que ela foi para lá, né? E aí seguimos por mais 7, 8 anos, né, morando junto e estudando, né, dessa forma, fazendo mestrado e doutorado. E aí, então, né, que nesse período, durante esse período de doutorado, principalmente, eu tive a oportunidade também, né, de dar algumas aulas, né, por 2 anos aí na extensão que tem da UFSM Frederico Westphalen, né, nos cursos de Engenharia Ambiental e Agronomia, e depois também em Sertão, no Instituto Federal, né, trabalhando com o ensino médio, e com o curso de Agronomia e o curso de Ciências Biológicas, que hoje está funcionando. E sempre, então, direcionando, né, para a área de horticultura e olericultura, né? Então, a parte de pesquisa sempre foi mais direcionada para esse lado. E, mais especificamente, com a cultura do morangueiro, né? Que, então, é uma área que, né, não tem muito, na nossa área não tem muita coisa ainda. E foi aí, então, né, nessas conversas, depois que a gente finalizou o curso, né, que a gente resolveu, então, de aplicar um pouco desse conhecimento aí na nossa região. Eu acabei voltando, né, para as raízes, como a Angélica falou, também tenho os meus pais que são do interior, né, minha mãe professora, já aposentada, meu pai ainda continua na agricultura, né, no interior de Alto Alegre, então a gente tem uma raiz muito forte nisso, né.
E um adendo, a Rosiane é pós-doutora.
É, eu acabei fazendo um pós-doutorado e já estava me esquecendo de tanta caminhada de vai e vem para lá e para cá.
É bi-doutora.
Uhum. É, na verdade, eu fiz um pós-doutorado na Argentina, né, na Universidade de Rosário.
Rosário é uma cidade linda, né?
É linda, muito
linda. Lá eu conheço.
Tive a oportunidade de ficar lá um período, né, que inclusive foi...
E daí, progresso. como é que fica pós-doutora? Vem o que depois de doutora?
O pós-doutorado.
Tá, e daí como é que a gente chama?
Vários, pode fazer vários.
Mas pós-doutor. É como se fosse um estágio, né?
É.
Após o doutorado.
Gente, que espetáculo isso. É muito gostoso de estudar.
E daí nesse período, então, né, que na verdade foi um projeto que a Angélica, né, acabou escrevendo, e daí abriu uma oportunidade para mim ir para lá também ficar um período, e a gente foi.
Ô, Rose. Olha lá que chique. Tu consegue um pouquinho de água para essas meninas aí?
Sim,
que a gente não...
Dia.
A Rose é nossa colaboradora aqui. Nós vamos pegar água ali, Rose não tinha. Um bom dia para ti, Rose. Obrigada por estar aqui. Se quiser fechar a porta para nós não te atrapalhar, eu te agradeço. A Rose é nossa colaboradora aqui. É muito alegre.
Bom ter um esporte, né?
É, ela é muito alegre, ela nos deixa sempre muito bem aqui. Pode continuar, desculpa te interromper, não, mas eu imagina. Sei que você tem sede também.
Então, daí nesse pós-doutorado, né, eu fiquei um período na Argentina, depois eu retornei a Passo Fundo e segui na universidade por mais um período, acho que foi de 4 anos, também com o pós-doutorado, né, e foi aí então que eu acabei voltando, né, a morar na nossa região, voltei, acabei me casando, né?
Nesse meio tempo,
muitas coisas foram acontecendo, né? Acabei me casando, meu esposo, então, é de Alto Alegre. E foi, então, que eu resolvi de trabalhar na área, então, que até então eu tinha estudado, né? E feito as minhas pesquisas. E acabei colocando, então, uma produção de morangos, né? Morangos agroecológicos, que são um pouco diferentes do sistema que o pessoal produz, né? A gente busca sempre produzir com o menos de químico possível, porque o morango é uma fruta que tu colhe o quanto antes você consumir, melhor, ele é mais saboroso, né? Então, geralmente, quem compra tem criança, né? Então, tu tem que pensar que é uma criança que vai estar consumindo, como que você vai aplicar um químico, né? Então, dessa forma, já fazem 3 anos, né, que eu tenho a produção de morangos ali. Inclusive, a maioria dos meus clientes são aqui de Espumoso. Né, e nesse
provavelmente período, todos nós já comemos morango de lá.
Provavelmente.
A gente não sabe.
E nesse período, então, os últimos 2 anos, e a gente vem conversando, né, em função dessa mudança, da influência da pandemia, né, de algumas coisas que foram acontecendo ao longo desse período, o meu conhecimento nessa área e o conhecimento da Angélica, né? Então, a gente resolveu, né, montar essa
Muito
empresa.
Muito obrigada, Rosi.
Né? Acho que seria importante falar também do projeto também.
Sim.
Né? Temos que falar de tudo, hein?
De tudo. Acho que ela vai perguntando também.
É, viu?
Mas é mais ou menos isso aí. Resumindo, é essa história.
Tá, e tu continua com a produção de morangos ou tu tá agora, vocês estão só com o projeto de...
Ainda tem um pouquinho de produção de morangos.
E tu vai parar com a produção?
Eu acredito que sim, né? Infelizmente, mas...
Não tem como conciliar os dois?
É que são duas coisas um pouco distintas e...
Ah, é diferente uma coisa da outra?
Não pode, como é que eu vou dizer, misturar, porque tem pragas que infestam o cultivo de morango para produção e que podem prejudicar a produção de muda.
Uhum.
Então, a gente está migrando de uma coisa para outra aos poucos, né? Então,
e dá para viver disso, gurias?
Dá.
Dá?
Dá.
Bom, que bom. Bom, então deixa eu entender. A Angélica está começando, né? Está começando um empreendimento. Porque tu não tem a produção de morangos.
Sim.
Ou tu produz morango também?
Não.
Não.
Eu que estou morando aqui, eu vim para cá em agosto, né?
Em agosto do ano passado.
É, na verdade, o que fomentou, sim, né, esse início de empreendimento foi uma ideia e alguns contatos que eu tinha na época de universidade, né, antes de pedir o meu desligamento, me enviaram um edital de um programa de fomento, que
Legal.
Da FAPERGS, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, do FINEP, que é um fundo estadual, e também do Ministério da Agricultura.
Uhum.
Então, esse edital ele visava apoiar, né, financeiramente ideias que fossem inovadoras e que trouxessem, né, desenvolvimento para a área do agronegócio. Então, nós conversamos entre nós e nos colocaram em contato com um consultor da região de Porto Alegre que nos ajudou a desenvolver essa ideia e transformar isso, né, em um projeto de empreendimento.
Ah, então, tá, entendi. Então, vocês criaram um projeto e aí esse projeto é financiado, então.
Financiado.
Ah, não, aí fica legal.
Sim, então nós escrevemos, na verdade, a fase da ideia, né, foram 2.000 projetos, né, que concorreram a esse edital no Rio Grande do Sul inteiro. Desses 2.000, eles selecionaram 20 para receber esse fomento.
Olha, e isso prova mais uma vez que quando há um trabalho sério, esse trabalho ele vai ser desenvolvido de alguma forma.
Sim.
E isso mostra mais uma vez a capacidade, a capacitação que vocês duas têm. E claro, e aí quando eu falo vocês duas, eu devo dizer que vocês certamente têm apoio da família.
Muito.
Né?
Muito.
E aí eu devo dizer que vocês têm apoio da família desde lá de trás já.
Sim.
Né? Desde antes da existência do projeto. Porque vocês tiveram incentivo para estudar, vocês tiveram incentivo desde sempre.
Sim.
E isso mostra a importância que tem vocês terem um apoio para sair do rural e para voltar para o rural. E a gente destaca muito isso aqui, porque algum tempo atrás, os filhos saíam do campo e não queriam voltar, né?
E ainda continua. A gente vê assim, né, tá mudando um pouco, mas a maioria pensa em fazer uma qualificação para sair do meio rural e não se qualificar para trabalhar de forma diferente.
Bom, vamos falar um pouquinho do projeto agora. Como é que funciona essas mudas de morangueiro? Vocês modificaram as mudas? Eu não entendo nada de muda de morango, eu entendo de comer morango.
É, então só para... Né,
claro, não precisa contar tudo, né?
Sim, porque é bem técnico, né? Nós vamos cansar o pessoal.
Vocês vão cansar e ninguém vai entender nada. Né? Mas o básico, porque, por exemplo... Não sei nem como é que se compra muda de morango, se eu vou comprar a sementinha que vem no saquinho, entende?
Sim.
Quem entende de moranguinho, entende. Quem não entende, sabe que comer moranguinho é muito bom. Mas eu sei que o moranguinho é uma fruta muito sensível, né? A gente vai no mercado, por exemplo, e eu já reclamei muitas vezes, não no mercado, mas se tu compra moranguinho, os de cima são lindos, tu pega embaixo, a fruta tá machucada. Então a gente sabe que não é fácil, né? E para quem produz, eu acho que é bem mais complicado. Então.
Na verdade, a gente propôs uma ideia diferente desde o início, né? Desse sistema de produção de frutos ali. Que na verdade a gente produz, né? Quando ele tá no período de colheita, ele é colhido, né, pela manhã, e à tarde a gente entrega ao consumidor final. Né? Não é empilhado, não é numa caixa que vem um quilo de morango. Né? Você consegue ver todos os frutos que você vai estar adquirindo. Né? Eles são selecionados previamente para depois serem embalados. Né? Então, é diferenciado. Justamente porque ele é um fruto muito perecível, ele é quase que 90% composto por água. Então, até no momento que você vai colher, você acaba rompendo a epiderme dele e estraga, né?
A pelezinha, né?
A pele, a epiderme, a pele do fruto, né? Então,
fala português, né?
Traduzir.
E isso propicia a entrada de algum tipo de fungo, né? Que vai estar contaminando e dali um ou dois dias ele já vai estar... acaba apodrecendo, né?
Vamos falar. A pele dele é aquela que tem aquela semente, tipo uma sementinha?
Sementinhos aqui. Eles
Olha, viu como eu sei? Uhum. Tô sabendo tudo do neguinho.
Isso aí. E sobre a nossa produção de mudas,
isso,
né?
Isso que...
Então, na verdade, esse projeto, né, que a gente aprovou, eles selecionavam com base no grau de inovação, né? Que era o que trazia de diferente, né?
Uhum.
Porque... e aí... nós propomos, né, uma forma diferente de produzir a nossa muda. Então, para começar a produzir a muda de morango, a gente precisa do que a gente chama de matriz. O que é matriz? É uma planta.
É morango. A mãe.
É a mãe.
A planta,
tá?
Mãe.
A planta mãe. Então, a nossa diferença começa aí já. Essas plantas que a gente usa como mãe para a nossa produção de mudas, elas são feitas por uma tecnologia que a gente chama de cultivo in vitro. Tá? O que é isso? Essas são produzidas, essas plantas, dentro de um laboratório e dentro de um vidro, em um sistema 100% fechado e controlado. Então, a gente pega, né, partes da planta, coloca num frasco mesmo, de um vidro, um frasco plástico, e ali dentro vai ter tudo que a planta precisa para se alimentar e se desenvolver, que a gente chama, que é como uma pessoa, né? Nutrientes a planta precisa também. E ali dentro desse frasco se forma uma nova planta.
Tá, mas aí vocês pegam qualquer morangueiro serve?
Qualquer,
ou vocês escolhem um?
A gente escolhe as variedades que nós queremos multiplicar.
Entendi.
Tá. E daí escolhe, né, algumas plantas para fazer esse processo e produzir dentro do laboratório,
vidro.
Do vidro. Aí essas plantas que saem do laboratório, aí nós levamos para a estufa e a gente faz todo um processo de adaptação dela, né? Porque são... condições diferentes, né? E essa planta que saiu do laboratório e vai para a estufa é a que serve de planta mãe para começar o nosso processo de produção de mudas. Então aí tá uma dos nossos diferenciais, né? Para que isso é bom? Principalmente relacionado à sanidade da planta, né? Se ela tá produzida num ambiente 100% controlado, nós temos garantia que ela vai estar livre, né, de vírus, livre de bactéria, livre de fungos.
Mas daí ela não
é bom, né?
Mas daí ela não fica... vou fazer uma comparação.
Uhum.
Mas aí ela não vai ficar, tipo, numa bolha de vidro e não vai ficar sem anticorpos?
Não.
Eu não sei se ela é igual gente.
Não,
eu tô perguntando porque
ela
tem
o próprio sistema de defesa da planta, uhum, que a gente chama, e a gente faz um processo que a gente chama de adaptação dessa planta, né, à condição da estufa depois, né, que é diferente.
Então, vocês tiveram que criar... Onde é que tá esse laboratório de vocês?
Na verdade, esse processo, nós tínhamos uma ideia de ter um laboratório próprio,
uhum.
Era uma das etapas que estava no projeto de fomento, e depois nós vimos que para esse momento, para nós, não era financeiramente viável.
Pois é, isso
então,
que eu ia perguntar.
Então, a gente terceiriza esse processo.
Tá.
Então, hoje é um laboratório de Minas Gerais que faz esse processo para nós, e daí nos encaminham as plantas para cá.
Então, quer dizer que vocês têm que mandar para lá o que vocês querem, né?
Uhum.
E de lá vem para cá. Sai mais em conta isso.
Sai
do que vocês
mais
querem.
Em conta do que montar hoje ainda, né? Como é o início de...
Ainda.
Mas a meta é ter o nosso laboratório, em função de toda a infraestrutura que precisa, né?
Mas logo vocês vão ter, eu creio.
É a meta, né?
E em que ponto vocês estão do projeto?
Nós já estamos comercializando as mudas, na verdade.
Opa!
Na verdade que essas matrizes, elas formam, né? Elas animam
uma estrutura.
A planta forma, a gente chama de estolão, mas é o rabicho, as pessoas falam, uhum, popularmente, que mais ou menos nessa época, né?
Eles emitem essa estrutura que várias plantinhas filhas, no caso,
uhum,
um ramo com várias plantinhas filhas. E a gente coleta essas estruturas, então, de forma separada e faz o transplante para uma bandeja, né, como substrato. E é essa estrutura, então, que a gente vai entregar para as pessoas que estão adquirindo.
Né? Forma muito.
E daí tem uma outra inovação, né, nessa fase, que a Angélica não falou, que é um micro-organismo que nós estamos utilizando, são as micorrizas, né? Essas micorrizas são fungos benéficos, que a gente diz, que realizam uma simbiose com a planta, né? O que, que é essa simbiose? Onde a planta entrega alguns nutrientes, né? Carboidratos, açúcares, uhum, para que o fungo se mantenha na raiz dessa planta. E o fungo entrega para ela uma maior quantidade de água e nutrientes que ele consegue extrair desse espaço onde ele está, né? Desse substrato, no caso. E através dessa colonização das raízes, então, que esse fungo faz, a planta acaba tendo um melhor pegamento em pós-transplante, acaba tendo uma maior área foliar, e tudo isso vai repercutir, então, em melhora na produção e qualidade do fruto.
Sem dúvida nenhuma.
Desde,
né,
as substâncias aí benéficas, como antocianinas, compostos fenólicos, antioxidantes, né, a gente tem trabalhos de pesquisa que mostram, né, que com a infecção desse fungo na raiz, né, essa infecção saudável, né, acaba, então, melhorando as propriedades do fruto, que é totalmente benéfico, então, para o nosso organismo. Né.
Sabe, gurias, que eu fico bem feliz de ouvir, tô falando isso, porque eu tenho feito algumas entrevistas sobre fungos que são colocados na planta, e eu vejo muito falar sobre isso, na soja.
Na verdade, a gente faz uma analogia à rizobactéria, né?
Que é da soja.
Né? E eu tenho feito isso, e são empresas, geralmente, multinacionais, que tem aqui no Brasil. Não vou falar o nome delas aqui, mas eu entrevisto.
Nós sabemos, né? Quais são.
Eu imagino que vocês saibam. Porque eu tô sempre buscando aqui pro Giro notícias e coisas que vão se tornar, e não adianta, elas estão, essas